senador Álvaro Dias, que preside esta sessão de segunda-feira, parlamentares na casa, brasileiras e brasileiros que nos assistem pelo sistema de comunicação do Senado. Senador Álvaro Dias, eu entrei pedindo o meu mandato porque o povo de Teresina exigia que eu entrasse. Entrei agora, faltando 9 minutos, né, nas exigências da lei. Mas o que eu quero é o seguinte, é isso, eu sei, político, e não havia. E todos nós vimos, está aí o Marco Maciel, que é da Academia de Letras, que o Getúlio adentrou na história porque ele achou-se que foi vítima da corrupção eleitoral. E tinha na época. Está aí o movimento dos tenentes, né? Vossa Excelência se lembra que Carlos Prestes fez a coluna Prestes, que passou lá pelo seu estado e quis tomar Teresina e não tomou. Aí o Getúlio, logo depois desse movimento, da coluna Prestes, que era contra a corrupção na velha República, né? Ele foi disputar a eleição e disputou com Júlio Prestes, que era o candidato do presidente Washington Luiz. E achou-se esbulhado. Olha, eu quero dizer que eu tenho certeza e convicção. O ministro aí do nosso TSE é uma figura bonita, simpática, elegante, é um gentleman. Mas o que teve de corrupção, ele não tem culpa, esse Brasil, né? Olha, nunca houve, Marco Marcelo. Aquela do Getúlio foi pinto. Essa eu conheço história, mas o Getúlio, homem de coragem, veio de lá para cá e tomou o poder. Pela corrupção eleitoral. Mas eu quero dizer, nunca antes houve tanta corrupção eleitoral. E não é... Eu me sinto um homem muito realizado. Vitorioso como médico, cirurgião... mas bem vitorioso mesmo. Eu me lembro que nos anos 60, 70, era o Pelé fazendo gol, o Roberto Carlos cantando e o Monsanto operando no Nordeste. Hein? E o Dom Helder celebrando lá. Viu? Então, e na política? Né? Olha, eu sou possuidor da maior votação que um sujeito tem, vindo Marco Marcel. Vossa Excelência tem muito título, mas eu tenho esse. E quero dizer que era Juscelino Diamantina. Aí o poeta da Paraíba, né, tomou dele, em Campina Grande, a maior votação no município. E eu tomei, corri ali, o Cássio Cunha Lima, o pai dele, né? A maior votação em uma cidade. Eu fui eleito governador do estado de Piauí, na minha cidade, Parnaíba, eu tive 93,84% dos votos contra o governo. Vendo? Você imagina você ter isso em Londrina? 4 candidatos? De 100, 94 amanheceram, foram, né? Sim.
7% foram expulsos da cidade depois.
É. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a corrupção. Tanto é que nós ganhávamos as eleições, vindo ao dia, até 48 horas o povo ainda não compreendeu em todas as pesquisas, em todas, 300. Vindo, feita por eles. Eu não fiz nenhuma, não tinha. Aí escalaram esse Alexandre Padilha, um bandido lá do Rio Grande do Sul, né? Que foi lá, pegou coisa e se juntou com o dinheiro dos empresários. Esse, olha, esse negócio que está os escândalos, turistas, carro de época, é lá o candidato. Eles pegam dinheiro para fazer esse carnaval de época, dão para o prefeito, aí cobra o abadá, fica mais rico do que coisa, não tem quem resista, eu sei, fazendo 4 anos dessa aplicação. Cocal, o povo foi vítima. Vindo do açude, nunca pagaram indenização. Mas, nas vésperas da eleição, arrumaram dinheiro para fazer isso, para ganhar dinheiro, para fazer o caixa. E o dinheiro... De tal maneira que eu entrei vindo porque eu era agredido na cidade de Teresina. Pô, você não vai entrar, não. Você não vai tomar, não. Vindo, Marco Marcel? Senhoras e tudo, professor. Bom, hein? Você entendeu? Eu vi aqui que você tomou mandato aqui por R$26, por não sei o que, tudo. Nossa, foi um escândalo. Esse Alexandre Padilha, arrumaram até uma mulher para ele lá, que ele largou a família. O Zorra foi aí e está aí. Não, é verdade, eu não tenho nada com isso, não me interessa. Eu tenho é com eu e a Dalgisa e tudo perdendo. Mas esse é um fato, não vou entrar nisso, não. Pode, eu estou dizendo, está sendo gravado, está aí, tu pode pedir a corregedoria. Mas isso é um caso, mas é coincidência, né? É uma vez ficou lá e tal. Olha, se você pega as verbas de setembro e outubro, de carnaval, de fora de época, que esse homem não está denunciado aí. Começou em Natal, né? Um bicho que devia ter sido enforcado ou caçado, não foi nada, foi devolver. Dava passagem para as mulheres para fazer e ele era o dono da empresa. Não houve nada com ele, tiraram foi o dinheiro da gente viajar com a mulher da gente. Eu, por exemplo, aqui está dando é prejuízo, viu, Marco Marcel? Porque eu só viajo com a Dalgisa e tinha que pagar a passagem dela. Para não podir isso. E ele fez escola desse bicho do Piauí. Está aí o Heráclito entrando. Carnaval de... Olha, aquele... Todo mundo sabe que arrombou lá em Cocal, vítima, todo mundo morrendo. Não teve dinheiro para dar para as vítimas, mas teve dinheiro... Alvardia, você vai ficar aí, Alvardia. Que negócio é esse? Eu tive muita paciência, aí você ficou aí. Não é alguma coisa, não. Aí ele denunciou. Logo eu saio também da tribuna. Você não... Hein? Você... Então, Rafael, indo, e eu entrei. Mas aqui está aqui, olha aqui, está na revista Época. Olha aqui, Marco Marcel, a Época. Esta mata precisa de proteção numa decisão inédita. O governo concorreu em pagar 150 milhões do Piauí para ampliar uma área de conservação. Mas o trecho mais importante ficou de fora. A revista Época denuncia a corrupção com o Caixa 2. Está aqui, é a revista Época, bota aí, Gredão. Agora, já está no orçamento. Esse orçamento que vem aí é podre. E aqui está da Fundação Parnaíba, FURPA, Avenida Maranhão, Piauí. É a mais séria dessas entidades, Teresina, Piauí. Está aqui. E ele manda ao excelentíssimo senhor procurador-chefe da República do Estado do Piauí. Esse mesmo documento foi entregue ao procurador eleitoral, senhor Marco Adão, uma das figuras ímpar que todo mundo respeita e acredita na justiça. Então, ele entra com o documento. Mas está aqui a revista Época, não é? Quer dizer, mostrando que estão dando um dinheiro agora nesse orçamento para pagar o caixador da campanha do Piauí. É isso aqui. Aqui na revista Época. E eu vou ler, tudo bem? Esta mata não precisa de proteção. Isso é da revista Época, da agora. Numa decisão inédita, o governo concordou em pagar 150 milhões ao Piauí. Era que você está sabendo disso? Da revista Época? 150 milhões... ao Piauí para ampliar uma área de conservação, mas o trecho mais importante ficou de fora. Olha o que diz a reportagem. A pedido do presidente Lula, a Comissão Mista do Congresso aprovou um crédito de 150 milhões para o Ministério de Meio Ambiente indenizar o governo do Piauí pela futura ampliação do Parque Nacional da Serra das Confusões, um dos maiores do país do sul do estado, com 502 mil hectares. Seria razoável supor que ambientalistas, ONGs, e outros defensores da natureza estivessem comemorando a decisão, pois a medida deverá incorporar 336 mil hectares aos limites atuais da Serra das Confusões. A iniciativa, porém, tem causado muito mais revolta que festa. O motivo é que uma região próxima, ambientalmente mais rica, preservada e sob a ameaça da devastação, a Serra Vermelha, foi excluída do plano de proteção. A Serra Vermelha é uma área de transição entre o Cerrado e a Caatinga, com remanescentes da Mata Atlântica, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A imagem acima do fotógrafo ambientalista André Pessoa mostra um de seus trechos, um cânion, com paredões forrados por um manto de verde ainda fechado. Então, a denúncia é grande da revista Veja. O Parque das Mil Confusões, a área vermelha que ficou fora do limite da ampliação do parque, é a mais rica e ameaçada. Então, ele libera uma área, ainda vão para pagar para a Previra, para favorecer ao que estão... Aqui ele diz, na proposta da ampliação da Serra das Confusões, a área reivindicada pela JB Carbon, que deu dinheiro para a campanha, que financiou a campanha e está acabando com a natureza do Piauí, com a Serra Vermelha, para a produção de carvão. 78 mil hectares ficou fora do limite. Outro fato, então, ainda vão dar dinheiro para ele.
Mas, Arildo...
E o pior é que o ministro de Planejamento, Paulo Bernardo, diz que é carvão mineral. É não, é carvão vegetal. Estão pegando o Piauí, que é pobre em floresta, não é pobre, ele tem 40% de semiárido. Estão pegando a floresta que tem, vendendo para o rico e fazendo carvão vegetal para as siderúrgicas. Está aqui, isso aqui é uma vergonha, é uma lástima e está aí. Até o ministro erra o negócio, diz que é carvão mineral, não é de minério. É de planta mesmo, estão torrando a pouca vegetação que nós temos para vender, porque financiou a campanha dos aloprados lá. Isso tudo não é sob o comando desse ministro Padilha do Rio Grande do Sul, que foi lá e ficou e tal. Mas está aqui um documento que eu recebi em mão, daí a minha presença de vir aqui. Ao governo do Piauí, indenização de 150 milhões de reais para não proteger a biodiversidade do Piauí. Então, ele prova, e não é qualquer um, não, é um da Fundação Rio Parnaíba, FURPA, avenida é a mais séria, a que existe mais. Quando eu era prefeito de Parnaíba, ô Gilvan, teve cólera. Esse doutor Francisco Soares me arrumou um dinheiro, não sei como, essas fundações, como ele é sério. Cólera, isso foi em 1989, 90, cólera, não morreu nenhum. Ele me arrumou um dinheiro para debelar a cólera. Quer dizer, eu tenho esse contato, é um professor sério, é uma instituição séria que existe. Ele que está aqui a denúncia, eu vou ler, não é qualquer um, não. Eu digo e estou aqui trazendo a tribuna porque eu conheço a idoneidade. Eu era prefeito, recebi dinheiro dessa entidade para combater a cólera. E a cólera eu fiz um hospital especializado, uma unidade de tratamento, que não morreu nenhum e vinha do Ceará e do Piauí, quando tinha um cólera para Parnaíba. Eu acho essa a maior vitória que eu tive na minha vida. Foi enfrentar um surto de cólera no norte do Piauí, do Ceará e do Maranhão, porque vinham tudo, e com médico de plantão e recebi. Então, o meu respeito a ele. A Fundação Rio Parnaíba. Está aqui a assinatura do professor Francisco Rodrigues de Soares, entidade. E vou ler aqui. E ele disse que mandou essa cópia ao procurador eleitoral Marcadão, excelentíssimo procurador-chefe da República do Estado de Piauí. Tendo em vista o projeto de lei 39/2007, que abre o orçamento fiscal da União em favor do Ministério do Meio Ambiente, o citado crédito visa incluir alocar recursos a favor do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade para aquisição de 290.600 hectares de terra pública de propriedade do governo do Estado de Piauí para ampliação do Parque Nacional de Serra da Confusão, no sul do Piauí, sem inclusão da área da Serra Vermelha, mais rica em biodiversidade que a região de Seguida. O parecer da Comissão Mista do Orçamento Público Fiscal do Congresso de Julho, em momento algum citaram o município de Curimatá, Morro de Cabeça do Tempo, Redenção de Gurgueia, Bom Jesus, dentre outros que faz parte da Serra Vermelha, como se encontra localizado a maior biodiversidade do sul do país, com a presença de três biombos, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Região onde se encontra instalada o projeto Energia Verde de JB Carbon, explorado de forma predatória na produção de carvão vegetal para comercializar junto à siderúrgica brasileira. Agora, essa JB é que financiou a campanha de aloprados no Piauí. Considerando que não se conhece o plano de aplicação dos citados recursos do governo do Estado do Piauí, nem tampouco o fim que se destina. Considerando que o processo de negociação de recursos por parte do governo do Estado com o governo federal iniciou através do documento 202/63 de janeiro e 23 de junho de 2000, as cópias em anexo. Considerando que o valor, ainda prova mais, que esse valor é muito superior ao que deniza o Terra dos Amazonas. Nas devidas proporções, se fosse do Amazonas, se fosse do senhor aprovado do Roraima, seria 60 milhões, ou a dádiva. Quer dizer, o valor tudo superfaturado para esses assaltos do governo. Confusões em menos rica biodiversidade que a Serra Verde. É considerada milionária e a superavaliada 296.000 hectares da terra, até mesmo superior às terras da Amazônia, em recente licitação da floresta em lote de 30 mil hectares. Chega somente a R$ 1 milhão. Logo, nos lotes do mesmo tamanho, totalizaria R$ 30 milhões.